último episódio da segunda temporada do SEB Podcast, e esse é para live especial. Eu sou o Matheus Gomes, sou um dos criadores e colaboradores da comunidade Sales Enablement Brasil, e esse é o podcast onde vamos trazer profissionais das áreas que formam a tríade do ecossistema de Sales Enablement: pessoas, processos e tecnologia. Neste último episódio, trago a Bárbara Tepcher, da Countify e sócia da Escola Exchange, a Luísa Macedo, da Samap, e a Ana Caroline, da Gupy. E por que é especial? Porque além de elas serem as colaboradoras e parceiras da comunidade Sales Enablement Brasil, vamos fazer um episódio diferente, trazer as verdades sobre Sales Enablement, o famoso na prática. Bem-vindo, meninas, e primeiramente, se apresentem para o pessoal que não conhece ainda vocês, saber um pouquinho mais sobre a história de vocês.
Ordem alfabética?
Exatamente, a Ana começa.
Bora lá, então, pessoal. Muito prazer em rever vocês de novo. Bom, sou a Ana, sou Sales Enablement aqui na Gupy e está sendo uma experiência surreal a oportunidade de fazer parte aqui, de recriar a área. É uma coisa que a gente gosta, né? Se tratando aí de enablement. Enfim, um pouquinho aí sobre mim.
Agora com B é a Bárbara.
Bom, Bárbara aqui, eu sou Sales Enablement já há quase 4 anos, o que nesse mercado é quase uma senhora nessa área, né? Que é tudo bastante novo, ainda mais falando de Brasil, né? Principalmente. Hoje eu trabalho na Countify, vou fazer 1 ano semana que vem, e também sou sócia da Escola Exchange com a Camille e com o Kino, que a gente faz consultoria e mentoria e treinamento, e aí eu pego bastante essa parte de enablement. Acho que de uma forma resumida é isso.
Boa.
Oi, gente, a Luísa aqui. Eu sou Sales Enablement lá na Samap. Sou meio vovó dessa área também, igual a Bá. Já estou oficialmente com isso, vai fazer 2 anos, mas com treinamento de vendas de forma mais genérica, vai fazer uns 4 anos também. E eu já estou lá na Samap cuidando do nosso programa de consultores e da venda dessa galera, e como que a gente ensina nossos consultores a vender. É um trabalho super legal, um pouco diferente do Sales Enablement mais tradicional, mas eu gosto bastante. E feliz de estar aqui de volta, né?
Boa, a Ana e a Luísa já são convidadas de carteirinha, a Bárbara está devendo e logo vai ter o convite para ela participar aí dessa terceira, da segunda temporada, desculpa. E
Boa.
começando, por que Sales Enablement? Bárbara, pode, já que tu é a vovó da turma, por que Sales Enablement?
Olha, eu caí de paraquedas nessa área, literalmente. Eu tenho um background aí, eu sou engenheira de formação, então eu sou meio doida aí dos projetos e processos. Eu gosto bastante, tenho especialização nessa área e também sempre trabalhei no varejo, desde muito nova, né? Então aquele negócio assim, meu pai falava, ah, não vou te dar, você não vai fazer. Então, o meu jeito de ter alguma independência financeira, vamos falar assim, naquela época, que era para comprar uma blusinha ou um cinema, era trabalhar. E aí eu sempre trabalhei no varejo e eu sempre gostei muito da área de vendas, mas não necessariamente de vender. Eu gostava do negócio ali por trás. E aí, quando eu estava para formar, eu fiz o curso da Gama Academy, não sei se vocês conhecem. Caí de paraquedas total, vim fazer um curso de vendas em São Paulo, eu sou de Minas, né? Achando que era vendas, qualquer vendas. Eu falei, ah, vendas varejo, já tô por aqui mesmo. E aí eu cheguei, era venda de tecnologia, foi bem loucura, assim. E aí eu fiz essa capacitação, que na época acho que duravam 3 meses, bem intensos, assim, de inside sales. E aí eu fui contratada pela OMI, né? A Camelli, que hoje é minha atual sócia, era minha diretora. E ela sacou muito rápido, assim, que eu não teria o perfil de vendas. Eu fiquei 1 mês em job rotation, fazendo ali o SDR, né? Outbound, inbound, fazendo muito acompanhamento de closer. Mas eu falei, acho que essa não é a minha, não. Eu gosto aqui de organizar onboarding, de fazer treinamento, de processos. E aí, como até o meu próprio DISC, que eu também não sei o quanto as pessoas são familiarizadas com esse teste. Normalmente os vendedores são muito executores comunicadores, né? E eu sou executora comunicadora e planejadora muito alta, com esses valores muito altos. Então, definitivamente pegar para vender não é a minha. E aí Eu comecei ali a cuidar de onboarding, treinamento, de uma forma mais tímida, mais ali como sales training, né, que a gente chamava. E aí depois de uns 4, 5 meses que a gente entendeu o que era o enablement, o tamanho que isso podia tomar, ainda mais num time, né, que era o que eu tava, que eu entrei, tinham 12 vendedores, eu saí, tinha 100, então a gente cresceu muito e precisava de uma estrutura muito maior do que só um sales training. E aí foi aí que eu comecei, me apaixonei, adoro. Sou assim, às vezes as pessoas falam: "Ai, você não quer trabalhar só com treinamento de vendas?" Não, eu gosto de sales enablement justamente por ser extremamente multitarefas. Então eu faço várias coisas e vários pepinos e várias funções e eu adoro isso.
Show de bola. E você, Ana?
Bom, quem já viu o podcast anterior aí com a minha participação conhece um pouquinho da minha história. Eu iniciei minha carreira na Sankia como SDR e eu falo que aquilo ali para mim definiu muita coisa na minha vida. Eu lembro que, olhando assim para carreira de vendas, eu gostava muito de prospectar, de mapear. Enfim, antigamente não se tinha LDR, então o SDR fazia tudo. E eu só via a área de executivo comercial. Para mim, aquilo ali era minha praia, adorava vender, adorava conversar. Só que, na real, eu gostava muito dessa parte de mentorar os novos colaboradores, de passar um pouquinho do que era o processo, de explicar sobre técnica de vendas. E aí eu fui entender o que era enablement, né? Como eu muito novo aqui no Brasil, não tinha tanto material quanto tem hoje. 2019, mesmo que faça aí pouco tempo, em 2019 não tinha tudo isso que a gente tem. Então, me achei nessa área. Aconteceu quase a mesma coisa aí com a Bá, minha coordenadora também, na época. Viu esse interesse que eu tinha, viu que eu estava pe pensando muito dentro da caixa, conversou comigo que era ser um Sales Enablement, e a gente começou a desenvolver. E caraca, a gente desenvolveu muita coisa boa na Sankia. É exatamente o que a Bá falou. Sales Enablement é muito multitarefas. Então tem a parte de treinamento, capacitação, onboarding. E eu falo que, cara, eu sou responsável por replicar e aplicar o conteúdo e por tornar esse conteúdo cada vez mais escalável. Então, a gente não faz só onboarding, né? É uma série de coisas para tornar esse desenvolvimento muito bom. E eu me encontrei nessa área. E caraca, eu falo isso com brilho nos olhos, porque é uma área que eu adoro e que eu jamais penso em trabalhar só com uma coisa. Eu gosto disso, eu gosto de colocar a mão na massa. Por isso que eu já me apresentei ali e falei um pouquinho sobre a Gup. Aqui eu tô tendo a oportunidade de criar a área desde o zero. Sou novinha na área, né? Comecei aí em 2020, mas caraca, a gente já viveu coisa demais. Já passei aí pela Sankia, pela Contabilizei, e hoje na Gup eu tô tendo essa oportunidade de criar desde o zero o onboarding, os treinamentos, e tá sendo muito legal. E por isso, ser Sales Enablement é a minha praia.
E você, Luiza?
Eu acho muito legal como áreas de enablement tem tanta coisa que você pode fazer dentro dela que você acaba tendo gente de backgrounds completamente diferentes inseridos nela. Eu sou o meio contrário da Bárbara, enquanto ela é engenheira, curte os processos, curte os números, eu sou psicóloga, eu abraço pessoas, é outra pegada. Mas ainda assim cabe dentro dessa área, porque é uma área que é muito multidisciplinar, né? Eu, na verdade, eu também caí de paraquedas nisso, porque, que nem a Bá, eu já estou nesse assunto faz um tempo, na época que não se falava muito de enablement ainda. Mas, na verdade, a minha vontade de vir para mais próxima de sales foi porque eu comecei minha carreira atuando em RH. Como eu falei, sou psicóloga, fez todo sentido, fui lá para o RH. E eu percebi logo no começo, assim, quando eu ainda era estagiária, eu percebia o quanto que RH é distante do resto da empresa. Era uma bolha cor-de-rosa. Ninguém sabia nada que estava acontecendo na empresa, ninguém entendia nada de negócio. Isso me dava um desespero de querer conhecer mais, entender mais do negócio e saber como cuidar das pessoas melhor. E aí eu comecei a me aproximar mais dessa coisa de ser a pessoa de pessoas, né? Só que inserida dentro do negócio. E aí eu acabei caindo em treinamento dentro da área de vendas. E eu me apaixonei por isso, porque hoje eu consigo ainda atuar com esse lado de pessoas, que é o lado que eu curto mais, de desenvolver, de capacitar, só que eu tô lá no meio da galera, eu tô lá no meio do negócio mesmo, vendo o que acontece, entendendo como que a empresa tá indo. Então, essa enablement acaba juntando essas duas coisas que eu gosto muito, que é cuidar das pessoas, mas também estar tá próxima do negócio e entender o que tá acontecendo.
Ah, muito bom. Daí contando também da minha parte, como eu cheguei em Enablement, acho que vocês principalmente vão se identificar que eu era o vendedor que achava que sabia tudo. Então, já fui de rua, já fui field sales lá, agora vou para inside sales, sei que não preciso de nada, só preciso ter um bom papo, isso aí eu vou conseguir vender. Daí foi ali o meu primeiro tombo, eu vi que eu não sabia absolutamente nada e comecei a me capacitar. Comecei a querer entender, buscar, entender sobre inside sales, inbound marketing, outbound marketing. E eu estava numa startup em Porto Alegre, na época, na Pulsos, o CEO começou a ver isso e começou a. Ah, olha, legal, se tu querer se desenvolver, começa a passar para o time. Eu comecei a passar para o time e ele viu, cara, no futuro, acho que se tiver uma parte. Nem tinha, nem se falava em Sales Enablement na época, acho que era 2018 ou 2019, não era, não estava fervendo como está agora. Ele falou, cara, quando tiver uma parte de desenvolvimento do time para estar junto, acho que vai fazer muito sentido. Claro, na época a Pulse tinha 18 pessoas, eu acho, nem isso, nem tinha para. E até vai ser um dos assuntos que eu vou puxar depois, que eu comecei numa área que era bem pequena, assim, do time de vendas, mas nem tinha espaço na época. E daí depois eu consegui retornar nisso. Daí era um time pequeno, mas eu trabalhei muito mais uma questão de cultura, que daí eu acho que eu entro muito parecido com a Luísa, sou muito de abraçar também o time, de ficar próximo do time, trabalhar com ações e várias coisas. E também, claro, nessa capacitação, fiquei focado muito em treinamento, e é um dos assuntos que eu vou depois conversar. Fiquei muito focado em treinamento e é isso. Vocês lembram, não é só treinamento, né? Mas eu agora na remessa comecei a entender muito mais de processos. Agora eu tô com muito mais know-how e de contato com as outras empresas, com as outras áreas. E essa é a grande sacada, porque Sales Enablement, ele é o elo do comercial com o restante das áreas. Eu acho que é isso que também me chama muito a atenção e por que ser Sales Enablement, porque eu gosto muito de estar com as pessoas, conversar com as pessoas e saber, né, como o comercial pode se unificar com as outras áreas. E claro, isso tem tudo a ver com processos também, com processos bem definidos. Mas é mais ou menos isso. Bárbara, quer falar?
Ai, descobri que tem uma mãozinha aqui, gente, adorei.
Claro, isso é maravilhoso.
Não, eu queria fazer um link aí com o que você falou. Hoje eu dou um treinamento, né, normalmente são para gestores de vendas que muitas vezes não tem uma figura de enablement, não faz sentido ter ainda, e ele mesmo faz esse papel muitas vezes. E às vezes alguns que já têm, mas também entendem pouco do que a função faz. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é que o Sales Enablement, ele anda muito com a operação, né? Beleza, a gente tem ali, né? Vamos falar um job description básico, né? Que normalmente é uma pessoa que vai cuidar de treinamentos, de onboarding, de processos, mas cada operação tem um momento diferente, uma necessidade latente diferente. Então, eu já tive momentos que a minha agenda era total para contratação, porque era aquilo a prioridade do time. Teve momentos que foi muito mais treinamento, teve momentos que foi muito mais processos, e não tem como a gente falar o que está certo ou o que está errado, ou se a Ana e a Luísa e você estão num cenário completamente diferente, então não está bom, não está legal, porque a gente tem que colocar o enablement naquela caixinha ali, fazendo todos aqueles checklists. Seria lindo, né? Mas não é a realidade do que as operações realmente precisam. E a gente precisa estar muito ligado nisso, muito mais do que na metodologia, no mundo cor-de-rosa que o
Perfeito.
mercado coloca e coisas desse tipo.
Não, perfeito. Isso eu tive essa experiência na minha troca da Pulsos para remessa. Que a Pulsos eu era focado em SDR, treinamento com SDR. Cheguei na remessa, cara, venda transacional, não tem SDR, não tem vendedor. Conversa já vende em 5 segundos. Cara, se ele for fazer um spin selling, que eu trabalhava muito lá na remessa, com um cara que eu vendo em 5 segundos, o cara vai me mandar longe. Não vai querer papo, ele quer fechar a
Exato.
operação dele. Então, são metodologias que vai ter que trabalhar diferente, questões diferentes, bem esse ponto, minha zona. E puxando isso na parte de treinamento, enablement não é só treinamento?
Não,
Porque, não,
jamais.
porque muito
Não, tem
já.
coisa pra caramba.
Muito já recebi, não, eu sou responsável pelo treinamento de. A gente só faz treinamento aqui em Sales Enablement, ou a gente só faz monitoria e é Sales Enablement. Tem muito mais, né? O que vocês enxergam, assim, do quais são os braços de Sales Enablement, né, de atuação? Claro, como a Bárbara falou, cada local tem a sua particularidade, mas de vocês aí.
Bom, a gente se fala pra caramba sobre isso, né? Então, acho que todo mundo aqui vai dar a mesma resposta. Que é treinamento, é olhar para processo, é olhar para tecnologia. E aí é bem o que a Bá falou, cada hora, dependendo da necessidade do seu negócio, você vai focar numa coisa diferente. E é bem aquela coisa que eu lembro que a Bárbara mandou pra gente há um tempão, que é o Enem onde faz tudo, não faz nada.
Essa é
Então,
a
você tem
frase.
que saber priorizar. Eu lembro quando eu vi, quando a Bárbara mandou isso a primeira vez, eu tava na vibe de eu faço tudo, porque eu tava sozinha, não tinha muita opção. E eu li, eu falei, ah, essa Bárbara tá viajando, né? Lógico que eu faço tudo, eu sou capaz. E aí deu, sei lá, uma semana, eu pensei, nossa, eu não faço nada, meu Deus, tem muita coisa aqui. Mas é muita coisa, muito além do treinamento. O treinamento costuma ser a porta de entrada para as pessoas, mas se você só se prende nele, você só está fazendo uma partezinha desse processo.
Essa frase da
É,
Bárbara
ah,
toda
desculpa.
vez. Não,
Não, pode
tranquilo,
falar.
não, só é complementar que essa frase da Bárbara, toda vez que eu estou fazendo muita coisa, eu respiro, penso nessa frase, ah, dá para deixar para algumas outras pessoas trabalhar isso, que é sensacional.
Eu acho que
Quer
a
falar?
gente, como enablement, a gente tem que conhecer muito bem a matriz de Eisenhower, né? Que é o importante, urgente, o que delegar. Eu uso bastante isso na minha mente, né? Hoje não é mais, sei lá, num post-it ou coisas do tipo, mas justamente para entender que a urgência do time, né? Eu entendo a urgência do time. Mas eu preciso saber o que priorizar. Eu não tenho como fazer sozinha, né? No caso, hoje eu estou sozinha na função, e mesmo quando eu tinha time, não tem como a gente fazer 30 coisas ao mesmo tempo, porque vai ficar tudo cagado, com perdão da palavra, não vai ficar bem feito como a gente gostaria. Então, hoje, eu acho até que pela diferença de momento da empresa, né? Hoje eu estou numa empresa que também está crescendo muito, que recebeu investimentos e tudo mais. Mas o perfil é muito diferente, a venda é muito diferente. Hoje eu consigo falar, cara, se eu entregar isso daqui semana que vem, o impacto não vai ser tão grande. Então, deixa eu priorizar o que é mais urgente, o que eu preciso entregar agora, que isso vai fazer uma puta diferença na rotina do time. E isso aqui vai para semana que vem, e todo mundo se virou sem isso até hoje, até semana que vem não vai morrer. Então, hoje eu já consigo colocar esse limite e o prazo. Não vir deles, mas de mim. Tipo, olha, isso aqui não vai dar para amanhã. Eu posso para sexta, pode ser? Ah, pode ser. Ou não pode. O que que a gente negocia? E eu acho que é muito importante essa visão de projetos do enablement, né? E não tentar entregar tudo a qualquer custo para amanhã, porque não vai dar certo.
Exato. Eu também concordo muito com vocês. Uma vez eu ouvi algo que me chamou muita atenção. Foi até da CEO da empresa que eu estou agora. Ela falou o seguinte, que às vezes ela tá cheia de processos para entregar, enfim, cheia de coisas para fazer, ela para e pensa e fala o seguinte, cara, isso eu posso delegar para outra pessoa que tem habilidades melhores que as minhas. E às vezes a gente precisa reconhecer isso, né? A gente precisa também tomar cuidado com estar estafado demais. Porque, na real, a gente faz muita coisa. E é muitas coisas ao mesmo tempo, são muitas entregas. Cara, eu não sei que dia que eu parei 5 minutos aí enfim, para pensar. Eu só paro porque eu preciso. Se fosse em relação às demandas, eu não pararia, porque não param de chegar demandas. Isso é muito bom, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que ter essa preocupação e não estar estafado. O que que adianta entregar aquilo sem qualidade? Então, isso que vocês falaram faz muito sentido. E outra. Essa questão de delegar, a gente também precisa entender que tem pessoas que têm habilidades melhores que a nossa. Talvez executaria um trabalho tão bem feito quanto eu executo até melhor. Então é isso que você falou, Bah, faz totalmente sentido. Eu aplico muito aqui na Gupy. Aqui a gente está no processo de construção. Então são muitas coisas que a galera quer construir ao mesmo tempo. É o onboarding, é o treinamento, enfim. E eu falei o seguinte quando eu entrei aqui. Galera, vamos focar no que a gente tem gap. Se a gente tem gap hoje no onboarding, não vamos focar no treinamento, porque senão a gente vai começar a tampar buraco, né? E o que que vai adiantar? Não vai virar aquele ciclo de aprendizado. Então, hoje eu consigo focar na prioridade que eu preciso entregar e as outras eu enumero de acordo com a prioridade. Então, isso é bem legal e é bem importante para a gente que executa vários processos ao mesmo tempo.
Esse é o ponto bem importante, é planejamento, né, de tudo, porque, cara, que nem na remessa, eu vou chegar lá e vou começar a dar treinamento de qualquer coisa, tipo, que nem eu falei de spin selling, cara, é uma dor latente o spin selling dentro da rotina, não, precisa ter os gaps mesmo que a gente precisa trabalhar, que bem como a Bárbara falou ali da matriz, de o que é muito urgente, o que não é, e para poder conseguir, né, conciliar. Mas o mais legal disso tudo, assim, eu acho que eu vejo assim na parte de enablement, que é muito pedido, né? É, que nem aqui a gente chama de pastelaria aqui na Remessa. Então, várias vezes eu entro na reunião com o fundo do Beisola, que eu tenho a pastelaria, né? Que
Muito bom.
vão pedindo que eu estou fazendo. Então, agora nesse final de quarto, eu fiz uma apresentação, que eu faço parte do time de planejamento, né? Eu já fui da base de Sales Ops e agora eu fui para planejamento comercial. E a gente foi fazer hoje a reunião do quarto e eu fui ver as minhas entregas, eu fiz uma apresentação das entregas. Cara, é muita coisa que tu vai fazendo coisinha, mais coisinha, mais coisinha, mais coisinha, quando tu vê, cara, o quarto passou e tu fez muita coisa e às vezes tu nem enxerga de tanta coisa que vem vindo. Então é muito bom tu ter um planejamento mesmo, né? Pode falar, Bárbara.
Sabe uma coisa que eu comecei a fazer? Eu fazia lá na empresa anterior e hoje na Countify eu comecei a fazer também. Porque às vezes a gente faz algumas coisas que são muito boas, a gente entra na rotina, muda de empresa e esquece, né? E aí a gente fala, putz, eu fazia isso, era tão bom. E eu lembro que uma vez a Camélia falou assim, cara, o trabalho de vocês, do seu time, né? Porque eu fiquei muito tempo sozinha, enablement, depois eu virei líder de um time de enablement. Ela falou, a gente precisa tangibilizar isso melhor para o time, porque muitas vezes vocês fazem tanta coisa, entrega tanta coisa, mas como não é um número de uma meta ali no dash, as pessoas não enxergam isso, né? E aí, foi até uma coisa que eu comecei a fazer mês passado com o meu time lá na Countify, porque hoje eu lidero também um time de inteligência comercial, tanto na empresa anterior quanto hoje na Countify. Isso caiu para mim e eu adoro. Então, assim, eu falo, gente, eu realmente sou uma sales enablement que tem um escopo aí bem diferentão e eu adoro. E aí, o que que eu faço? Por exemplo, eu mandei um e-mail em setembro, agora no final do mês, com todas as entregas do time. Todas, tipo, números. Quantas atividades foram feitas, quantas empresas foram validadas, quantos projetos foram feitos, quais foram feitos, o que que a gente entregou para o time. Então, assim, a galera já falou: caramba, né? Que ontem, que essa semana eu mandei, o pessoal falou: gente, eu não sabia que vocês tinham feito tanta coisa, né? Porque realmente, a gente fica muito ali num backstage, né? Num back office. E a galera não vê. Então, hoje eu busco cada vez mais mostrar e colocar em evidência o trabalho de enablement. Eu mando coisa o dia inteiro no grupo. Eu faço um vídeo novo, eu mando. Eu arrumo o playbook, eu mando. Porque a galera fica muito no esquecimento, muitas coisas, e a gente acaba não valorizando a área como poderia, né?
Exato, muito bom. E é
Daí
nesse
eu acho
mesmo.
que.
Pode
Ah,
falar.
desculpa,
Não,
Matheus.
não,
Não, acho
vai,
que.
tranquilo.
Principalmente quando a gente está pensando em desenvolvimento de pessoas, é muito comum as pessoas falarem: ah, eu não sou desenvolvido, ah, eu não sei o que eu tenho que fazer, não investem em mim. Aí você vai ver e você, mano, fez um monte de treinamento, deu conteúdo e fez playbook. Só que as pessoas não veem, porque ela fez aquele negócio há 2 meses atrás, ela já até esqueceu que passou por esse treinamento. Então, realmente, você falar e mostrar o tempo todo: olha, você desenvolveu, olha, você melhorou. É super importante que as pessoas esquecem que elas estão passando por todo esse processo.
Esse ponto foi bem importante, Luiza, que você falou, que vem para a próxima pauta, e o que fazer com um colaborador que não engaja?
Demite, tô
E aí?
brincando. Tô brincando. Ai, tô brincando. Eu acho que a operação tem momentos e personas, vulgo colaboradores, muito diferentes. E a gente precisa entender muito bem o time que a gente está trabalhando, né? Então, um time júnior que nunca trabalhou com vendas ou que tem uma experiência muito pequena é outra pegada de um cara que está 20 anos no mercado sendo vendedor e que ele já faz isso muito bem há muitos anos. Eu acho que a gente precisa descobrir o caminho. Eu acho muito mais difícil quando é um time mais sênior, porque muitas vezes a impressão que dá é que, tipo, tudo é obsoleto e o que você tá falando não interessa, porque eu já faço isso há 20 anos, eu sou foda. Eu acho bem mais difícil, particularmente falando. Mas, assim, eu faço a minha parte, sabe? O que o diretor, o que o líder pede, eu tô ali para fazer bem feito. Mas, assim, eu acho bem complicado algumas pessoas, assim. E aí, teve alguns momentos na operação, tiveram, né? Ai, gente, mineiro com concordância de plural e singular, às vezes é difícil.
Gaúcho
É,
também, às
tipo,
vezes, é difícil também.
nossa, tem hora que eu falo assim, os pão, eu falo, nossa senhora, volta. E aí eu fico. E aí tiveram momentos que a gente tinha vendedores muito bons no time, os caras entregavam pra caramba, já tinham uma rodagem, um conhecimento muito grande. Eles falavam, cara, de novo, treinamento Spincelli. E aí realmente você fala, porra, de novo, vai pôr esse cara em um treinamento Spincelli? E a gente começou a liberar, a fazer treinamentos focados em grupos, em células de líderes, de acordo com gaps, e não fazer aquele batidão tudo igual para todo mundo, porque as pessoas têm interesses diferentes, necessidades diferentes e momentos de carreira, né, senioridade diferente. Então, eu acho que o engajamento vem muito disso também, né? Deles. A gente também não obrigar as pessoas a participar de tudo e a fazer tudo e a serem os mais animados e os mais empolgados com tudo. Entender que as pessoas são diferentes e também têm visões e momentos diferentes de carreira e de percepções de aprendizado.
A gente passa tanto tempo ensinando que a pessoa precisa se adaptar à necessidade do cliente que a gente esquece que a gente também tem que se
Com
adaptar
certeza.
ao que os nossos vendedores precisam de conteúdo, de comunicação, de tudo.
Eu
Uau.
levo também muito a frase da Bárbara, né? O enablement que faz tudo não faz nada. Eu trago esse colaborador, se, claro, ele, se ele dá abertura, para começar a também ensinar, já que ele está
Exato.
sabendo de tudo. Então,
Sim.
cara, o que que tu sabe e que tu pode ensinar isso deu muito certo, assim, porque depois essa pessoa está querendo se capacitar para poder ensinar o pessoal. Daí
Tem, e as
uma
pesquisas
via de mão
falam,
dupla.
né? E as pesquisas falam que a gente aprende muito mais ensinando do que ficar lá lendo, sei lá, 30 vezes a mesma coisa ou fazendo sempre o mesmo tipo de treinamento. Então, até é uma pauta que a gente às vezes brinca, né? Quando a gente conversa, que a gente fala, putz, eu entrei na Countify, você entrou na Remessa, a Ana na Gup, a Lu na Samap. É óbvio que a gente não vai conhecer o produto e o mercado tão bem quanto quem está lá 4, 5 anos fazendo isso todo dia, né? E por isso é importante trazer quem os melhores, né? Seja num produto, seja numa metodologia, para estarem perto e passarem esse conhecimento para o time. Eu não tenho vergonha nenhuma disso. Eu acho que é extremamente relevante, importante incluí-los e valorizá-los, né? Porque acho que também é um jeito de falar, porra, você sabe pra caramba, vamos dividir com o time, e aí eu ajudo em todo o resto. Eu monto conteúdo teórico, eu monto PPT, o vídeo, o que a pessoa quiser, é tudo comigo, mas essa troca de quem tem experiência ali com o cliente no dia a dia é muito melhor de quem com quem faz, né? Com quem realmente faz.
Sim, isso é verdade. Eu lembro que quando eu fui assumir o cargo de enablement na Sankia, a minha coordenadora virou para mim e falou: Ana, o principal skill que você precisa para assumir essa vaga é a resiliência. Porque afinal de contas a gente lida com vários tipos de pessoas. É o que você falou, Bah. É questão de senioridade, questão de idade. Então, tem várias vertentes aí que interferem para o desengajamento do colaborador. E a gente trabalha com treinamento, com capacitação, e nós vamos desenvolver conforme o ritmo frenético da empresa. Todos nós trabalhamos em ritmo frenético, né? A empresa precisa entregar e a gente faz parte desse resultado. Então, o que que eu faço? Tô novinha na Gup, tô conhecendo a galera agora, separei 30 minutinhos da agenda de cada um. E, cara, minha última pergunta é: eu, como enablement, como eu posso te ajudar? Como que você pensa, assim, dentro da sua área, que nós podemos fazer um bom trabalho para entregar um resultado para a Gup? Porque a gente precisa incluir eles. Se a gente não inclui eles desde o início, a gente não vai transmitir essa sensação de confiança. Isso, para mim, é um dos principais sentimentos. Porque, caramba, os nossos principais clientes são eles. Então, se a gente não conseguir vender o nosso cargo, ou as nossas entregas bem para eles, não importa o treinamento que você vai dar, ninguém vai engajar. Então, para mim, esse é uma das principais vertentes.
Se tivesse como bater palma agora, eu estaria batendo para você. Acho que falou bem.
A gente bate, a gente bate, muito bom. Muito
É.
bom. Mas esse é o um fator muito importante, né? Quando tu tá chegando no ambiente novo, cara, tu conhecer primeiro as pessoas, ver quais as necessidades dela, né? Eu acho que essa é a parte mais importante do que simplesmente chegar e já querendo mudar e querendo inventar a roda, sabe? Que tá lá já acontecendo. Muito bom.
E eu acho que foi uma coisa até engraçada que aconteceu comigo, né? Porque a gente falou, não, vamos falar as coisas engraçadas e difíceis também desse lado. Quando eu entrei na Countify, o meu diretor novo, cara, nossa, o povo até fala, eu realmente gosto demais dele. Ele é um cara muito foda, um vendedor, um líder, um gestor, enfim. E aí, eu lembro quando eu entrei, ele falou: olha, eu preciso fazer um alinhamento muito importante com você. Eu falei: claro, né? Achei que era uma coisa assim, terrível. Ele falou: olha, eu já vi como que a sua empresa anterior se posicionava nas redes sociais. Já vi alguns materiais de treinamento que o pessoal postava e não é a pegada daqui. A gente não quer, meme em tudo, a gente não quer GIF nas coisas, a gente não quer postar no LinkedIn a meta batida, quem é o melhor, a gente tem um outro perfil e eu espero que você entenda. Eu falei, meu filho, era meu sonho ouvir uma coisa dessa, porque não é, tipo, eu fazia aquilo porque era o que a cultura da empresa, enfim, o time gostava porque eles são os meus clientes, mas a Bárbara não é assim, eu não sou extremamente colorida dos memes e gifs e tal. É um outro perfil de time que eu tô hoje, de empresa também. E eu, cara, faz total sentido esse tipo de alinhamento que parece bobo, mas ele é muito relevante, porque não adianta a gente querer replicar tudo que a gente fazia no anterior na atual, porque muda tudo, né? Muda gestão, muda cliente interno, que são os vendedores, e enfim, tudo isso que a Ana citou também.
Muito, muito bom, muito bom. E falando nisso, tu falou de gestão e etc. Os gestores são, é o braço, na verdade, é o braço direito do Sales Enablement?
Eu acho que a gente é o braço direito do gestor.
Ah,
Acho que é o
desenvolva
contrário.
mais. Eu também, eu acredito que a gente é o braço direito do gestor, eu acho, acredito que sim. E muito mais para entendimento dos processos junto com o time, né? E ele vai muito mais com os números, né? Eu acho que esse é o grande segredo de estar ao lado do gestor. Eu não sei como é para vocês. Eu estou com
Sim.
10 gestores lá, então sou um homem-polvo.
Para mim,
É,
os
eu
pilares
acho
mais.
que. Ah, desculpa, pode
Pode
falar.
falar, Bá, pode falar.
Não, pode primeiro.
Para mim, os pilares mais importantes, assim, para fazer uma entrega muito boa, é gestão, enablement e ops. Depois que a gente começou a seguir dessa forma, dessas três frentes, a gente começou a parte analítica começou a conversar com a estratégia, a gente levava para a gestão, como tinha uma alçada maior, poderia tomar algumas decisões com base no nosso estudo. Então a gente começou a entregar muito mais resultado quando a vertente se mudou. Então eu acredito muito nisso e está dando muito certo aqui.
Eu, assim, a minha visão ela é essa, mas tem um ponto, assim, que ele é crucial. Eu tô muito junto com os líderes, né? Tanto hoje o time que eu tô é mais enxuto, né? Mas na empresa anterior eu tentava essa fórmula, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a fórmula do FBI, que é duração, frequência, proximidade e intensidade, porque isso faz criar mais laço de confiança e o trabalho flui muito melhor. Nem sempre dá certo, né? Porque acontece umas. Os santos não batem aí no meio do caminho. Mas o meu ponto focal é sempre o diretor. Então, assim, eu sou o olho que o meu diretor não vê. Eu sou o olho que tudo vê do que ele não vê. Então, ele tá olhando para certas coisas e eu tô olhando para outras. E aí é muito engraçado, porque tanto com a Camille como agora com o Marcelo, eu só falo assim: ó, não é pra você fazer nada, eu já tô resolvendo, mas ó, aconteceu tal coisa. Olha, isso que deu errado, a gente tá refazendo. Ó, tal fulano, tipo, olha a fofoca que tá rolando. Até isso, eu, dependendo do nível, né, eu passava e falava: olha, olha o que que tá acontecendo, mas pode deixar, não é pra você fazer nada, é só pro seu conhecimento. Eu mando PS, né? Então, eu sou muito. Normalmente, eu tenho uma proximidade muito grande com o diretor. Não só com os líderes em si, que é importante, eu tô junto, mas o diretor é fundamental a minha proximidade com ele, para mim, assim, do jeito que eu trabalho, que eu me sinto mais confortável.
Eu vejo que a gente é meio um termômetro da operação, né? Que a gente que começa a receber os pepinos, a gente vai lá, faz uma monitoria, ouve uns absurdos, aí vai começa a ver que os números não estão legais, aí você começa a perceber que tem coisa errada aqui que eu tenho que arrumar. E aí o gestor ele acaba sendo o seu braço direito e você o braço direito dele por causa disso. É uma troca super importante, porque você está lá sendo esse termômetro e ele também está te demandando, está te explicando qual que é o foco do negócio, qual que é o objetivo, onde que a gente tem que focar. Então é uma troca bem importante.
E hoje vocês dão feedbacks de algumas, além da monitoria ou algo que tenha que dar, ou seria diretamente com o team leader ou com o diretor, etc.
Eu dou, e dependendo, eu dou no grupo. Tipo assim, gente, hoje mesmo eu mandei, eu falei, não é para ninguém cadastrar coisa no CRM sem passar pelo time de inteligência comercial. Então, assim, os meus feedbacks estão muito mais ligados a processos hoje. É, claro que tem outras coisas que vão acontecendo no dia a dia, mas a minha parte está muito envolvida a estar no HubSpot, fazer esse acompanhamento. E aí eu falo, putz, o time tá fazendo tudo errado, volta, realinha, aí manda no grupo, aí chama no privado, e aí fica, ó, não pode fazer isso, tem que fazer direito, aí ensina de novo. Então, assim, hoje eu dou bastante feedback, mas eu tô muito mais relacionada a processo do que as outras coisas.
Eu vejo que processo faz todo sentido a gente dar o feedback, até porque é a gente que está de olho nisso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na hora de dar feedback, mais de desenvolvimento, de comportamento, porque senão a gente vira o líder da pessoa, né? Daqui a pouco o pessoal do time está vindo falar com você quando tem algum problema e não fala com o próprio líder. Tem que saber dividir muito bem isso. Hoje eu trabalho nesse sentido também, no meu time a gente fala sobre processos e dá feedback, faz ajustes, mas toda a parte mais de desenvolvimento comportamental a gente passa para o líder e aí o líder que direciona.
Aqui é a mesma coisa, Luiz. Mesma coisa.
Aqui também é a mesma coisa. Feedback comportamental, ou se foi identificado por mim, por exemplo, um comportamento ruim na ligação, aí eu passo para o líder que aplica feedback. Agora, tudo relacionado a CRM ou qualquer tipo de processo, ou as monitorias mesmo, aí fica comigo.
É, e no caso de comunicados, etc., mudou algum tipo de processo que foi feito em conjunto, eu passo para todo o time, né, nas deles ou algo parecido, ou junta todo mundo e faz isso, mas a questão de feedback mesmo fica com os team leaders mais comportamentais, etc. E como vocês se mantêm atualizadas hoje?
Sobre o que exatamente?
Sobre o mercado de vendas,
Ah,
sobre
tá.
a função de enablement.
Olha, eu confesso que desde que eu comecei a trabalhar no corporativo, eu fiquei 3 anos quase muito frenética. Eu fiz muito curso, muita especialização, li muito livro. Esse ano eu dei uma respirada, assim, acho que até por todo o contexto da pandemia, né? Ano passado. Acho que a gente teve aquele momento de transição do escritório para o home office e querer ser produtivo e fazer e acontecer. Eu tive muito isso. E aí, esse ano, eu falei, cara, tá tudo errado porque eu vou surtar desse jeito, né? Então, este ano, em questão de cursos para minha área, esse tipo de coisa, eu não fiz nada. Falei, gente, preciso dar um stop, porque senão a gente também. A gente não consegue refrigerar, porque é tanta informação, é tanta coisa, você não sabe por onde você começa, por onde você termina. Eu participei, claro, de alguns webinars, algumas coisas, mas muito pontual e coisas rápidas. Eu não fiquei, tipo, lendo livros densos e fazendo cursos longos, nada disso nesse ano. Mas, diferentemente dessa questão da área em si, de enablement, eu venho estudando muito mais o mercado que eu estou trabalhando, né? Porque é um mercado que eu não conhecia. Então, isso acabou me demandando um pouco mais, até por eu estar como líder do time de inteligência comercial, de eu entender mais sobre IPO, sobre rodadas de investimento, CVM, perfil de cliente, né? Hoje a gente vende uma plataforma para times financeiros, eu nunca tinha trabalhado com esse tipo de persona, nem nas consultorias. Então, o meu desenvolvimento esse ano foi mais para esse lado e também o inglês e espanhol. Porque a empresa que eu tô fazendo expansão Latam e Estados Unidos, e eu acho que uma hora a água vai bater na bunda ali do inglês e do espanhol, e
Para
eu tô
todos,
só.
né?
É, eu tô olhando ela ali de longe, a onda vindo, eu tô tipo, uma hora vai chegar. Então eu
Da hora
comecei o
vira um
espanhol.
tsunami.
É, eu comecei o espanhol e tô mantendo o inglês, porque eu já, enfim, já sei bastante, mas como a gente não usa no dia a dia, acaba perdendo. Então esse ano meu foco foi um pouco diferente, assim, não foi em ser sales enablement em si, no que eu precisava na função, mas um contexto um pouco mais macro.
No meu caso, assim, quando eu assumi a área de enablement, eu li vários livros, assisti também vários webinars, fiz alguns cursos da Reeve, que me ajudaram muito nesse desenvolvimento. Um livro que me ajudou muito, que não tem muito a ver assim com enablement, mas ajudou a tomar as melhores decisões, enfim, a estruturar melhor a área, foi o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse livro eu indico muito. Ele é excelente para quem quer iniciar nessa área de comunicação. Tem outro livro também que eu gosto muito, que é Comunicação Não Violenta, que é extremamente para negócios, enfim. Ainda mais a gente, né, que trabalha o tempo todo comunicando, tem que tomar cuidado com feedback, até feedback de processo, né? Nem todo mundo tá no melhor dos dias. Então, assim, são livros que eu indico muito. Eu tô começando a área agora, né? Fiz 1 ano e meio de enablement, então estou descobrindo ainda muita coisa. Grande material, grande parte dos materiais são em inglês. O inglês agora eu estou começando a aperfeiçoar, até porque muito provavelmente a Gupy vai passar por um crescimento muito, muito grande, então eu quero estar preparada para isso.
Gente, deixa eu contar para vocês. Tem uma página no LinkedIn, chama Sales Enablement Brasil. Altos conteúdos, ó, recomendo.
Muito
Em
bom, muito bom. Em
português.
português.
Em
Em
português.
português, é. Para quem tá procurando material, as brincadeiras à parte, eu tô um pouco na pegada da Bárbara também, de tipo, me atolei de informação, essa vibe, nossa, ser produtiva, entregar tudo ano passado me deu me deixando uma ressaca assim de estudo, mas eu acabei agora focando mais no lado de pessoas, que é o lado que pega mais para mim, que eu gosto mais. Então, estou fazendo uma pós de gestão de pessoas, pensando em gestão mesmo de time, pensando também no meu papel como alguém que tem esse background de RH e como que eu posso atuar no negócio. Então, estou indo mais para esse caminho, mas eu ainda acompanho bastante. Pensando mais em enablement, eu aprendo muito na troca, fazendo bench com a galera, vendo o que que as outras empresas estão fazendo. Sempre tem alguém com uma ideia muito boa para a gente ouvir, né?
É muito bom. É, eu no ano passado da pandemia eu dei, entre aspas, a sorte, né? Porque eu estava finalizando o meu MBA em vendas, negociação, alta performance. Então eu consegui, né, pelo menos ficar em casa me desenvolvendo, né, com filha pequena e etc. E isso daí eu continuei. Daí esse ano também dei uma segurada, mas eu acabei assinando com o Care Plus, que já é a terceira vez que eu falo aqui no podcast. Acho que daqui a pouco eles vêm nos patrocinar. Que é super legal porque tu paga, acho que, como a gente tem parceria na remessa, R$ 75 por mês e tem todos os cursos da Conquer liberados. Então é bom que pelo menos uma vez por mês tu faz ali algum curso, tem de tudo. Agora eu tô fazendo de Excel, e então já fiz um de vendas também, tem de BI. Então ali eu vou me atualizando em coisas que podem agregar dentro do meu dia a dia. Foi o outro curso que eu fiz, que eu já falei aqui também no podcast, que a Bárbara que indicou, que é da Escola Eduxi. É de design de processos, é muito bom, foi um divisor de águas, assim, até para eu me organizar, né, que essa era o meu principal déficit dentro de enablement, era da organização mesmo, e com design de processo eu consegui ver na minha cabeça como funciona, e agora a ideia, eu quero ver se eu faço, né, Bárbara, o curso aí de vocês, da Escola Exchange, de Líder e Gestão em Vendas,
Boa.
olha aí, fazer mais um patrocinador aí, Bruno. Podcast. Mas é
Esse é
isso
o
aí.
queridinho, né? Todo mundo quer fazer.
Vamos ver se eu faço agora.
Mas uma coisa legal que até você mencionou, Luísa, cara, a gente se conheceu fazendo bench, né? Então, assim, bench é essencial, principalmente para quem está iniciando a jornada e quer esse caminho de enablement, conhecer um pouquinho sobre os processos, conhecer até o que o próprio cargo pede para se preparar. Acho que preparação e conhecer sobre os processos é essencial.
É, a gente
Oi.
pode até deixar aí para um outro dia, né, sobre essa questão de contratação e desenvolvimento de enablement, porque é um assunto polêmico, na minha opinião, e eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que vira moda, porque
Sim.
perde muito a mão aí nas coisas do jeito que são feitas, né? Isso é
Exatamente.
verdade.
Exatamente. Está aí o Outbound Sales para provar que virou moda, todo mundo tinha que ter Outbound, tinha que ter Outbound, e às vezes as empresas nem precisam ter Outbound, né? Então fica muito tá na moda, vão ter também. Então tem que ter bastante cuidado nisso. E eu, cara, já que tu falou em polêmica, eu gosto de polêmicas, então a polêmica é se existe alguma métrica de avaliação de efetividade dos treinamentos. E aí, Bárbara, existe?
Se alguém achar uma métrica que funciona real, merece assim um Nobel, nossa, altos prêmios, porque existe não.
É muito difícil. Assim, eu acho que o NPS é extremamente relevante, né? E não pode faltar. Até para a gente ouvir opiniões, medir, né, se o time gostou, se sentiu que era um conteúdo novo, legal. É, eu passo hoje NPS tanto para treinamento quanto para onboarding, porque eu também quero muito essa visão de uma pessoa que está entrando, nunca fez aquilo, nunca vendeu aquele produto, trabalhou nesse mercado. Se o playbook está completo, se faltou muita coisa, o que que está, né? Enfim, todas. Eu preciso ouvir do pessoal e muitas vezes, se a gente não perguntar, dependendo do perfil da pessoa, ela não vai chegar e falar. Então, o NPS, eu acho que ele ajuda muito, é o principal, mas agora, se a gente falar assim, nossa, você consegue medir que todo treinamento vai ser usado da forma certa, em toda e qualquer ligação e apresentação que o vendedor fizer? Já era, como disse a Luísa, se alguém descobrir aí, me conta, porque ainda não achei um jeito, não.
Boa, então chegando perto do nosso final, né? Sempre tem a pergunta, então pode ser rapidinho falando qual é o preferido: processo, pessoas ou tecnologia? Ou pessoas, processos e tecnologia?
Acho que todo mundo vai responder essa igual, hein? Para
Não,
mim, os
sim.
três. É uma tríade que não tem como ir sem uma leva a outra. Então, assim, pessoas, processo e tecnologia caminham juntos.
É, eu gosto bastante dos três também, mas preciso confessar que eu tenho uma predileção por pessoas e processos. Tecnologia, gente, eu sou péssima, real, assim, às vezes eu me sinto a tia do WhatsApp, que às vezes não sabe como arrumar um botão, um negócio, assim, eu sou muito ruim para isso. E aí, às vezes, eu consigo analisar muito bem uma ferramenta do time, valor, usabilidade, se faz sentido ou não. Mas falar assim, olha, você vai ter que implantar ela, ferrou. Eu sou péssima. Então, assim, acho que muito por isso eu fico. A parte de tecnologia eu faço, gosto, mas não é a minha preferida, sabe?
Boa.
Eu sou pessoas e tecnologia, eu tendo mais para esse lado. Eu cuido de ferramenta de universidade corporativa, todas essas coisas eu adoro ficar mexendo nas ferramentas. E eu adoro pessoas, né? Eu sou de humanas, processos não é tanto comigo.
Eu sou pessoas total, coração, gosto muito de conversar, de falar com as pessoas. O online me deixou um pouquinho longe das pessoas, né? Então isso tem um pouco mais de dificuldade, mas isso também pode ser papo para outro podcast. E pode falar aí, Bárbara.
Não, só queria dizer que vocês vêm acompanhando a minha saga do home
Home
office desde que
office.
começou a pandemia, porque eu não gosto. E
Por isso que a
ontem.
gente se deixa.
É, então.
Mas não, logo,
Eu e
logo
a
volta.
Bá somos time e
E ontem
escritório, né, Bá?
eu tava ali no meu chefe há um tempo. Adoro chamar ele de chefe, tá, gente? Mas ele é um líder. E eu ficava dando umas boiadas nele, né? De, ô, deixa a gente voltar. Ele, não, não, não sei o quê. Aí essa semana finalmente deu certo. Ontem a gente
Olha aí.
voltou. A gente vai começar em uma vez de semana. E eu estou em êxtase. E foi muito legal, porque assim, todo mundo, o time inteiro é novo de home office, então ninguém conhecia. A gente já tinha feito uns happy hours, mas nunca vai todo mundo e tal. E foi muito legal, porque eu falei, cara, em 20 minutos que a gente parou para trocar ideia sobre uma apresentação que ia ter e tal, eu já tive ideia de dinâmica, a gente já treinou na hora, o vendedor já ajudou, e a gente montou um negócio que a gente vai fazer amanhã muito legal. E isso é o tipo de coisa que não tenho no home office,
No home office.
definitivamente. Então eu falei, cara, eu já fiquei muito feliz, empolgada, porque eu falei, nossa, tive vários insights, já vi coisa que o vendedor estava fazendo que eu não sabia, e acho que, enfim,
Nossa,
agora
dá
vai melhorar,
saudade,
né?
né?
Como assim?
Sim. Dá
Muito.
saudade. Também
Fica a
sinto falta.
saudade e fica a última pergunta, então fica a dica, qual a dica que vocês dão aí para o pessoal que quer começar em enablement ou em vendas? Pode começar com você, Bárbara.
Ah, eu acho que a dica que eu daria é estudar bastante, porque eu acho que tem que estudar muito. Às vezes a pessoa vai ser promovida dentro da empresa, ela já conhece muito bem o produto e o mercado, mas ela não sabe nada de design de processos, de gestão de projetos, de fazer um PPT legal. Então, tem que estudar bastante. E aí, às vezes, é o contrário, é uma pessoa que já vem com esse background, mas não conhece o mercado, então também precisa estudar muito. Vendas, né, metodologias, tudo isso que é necessário em vendas. Mas assim, no geral, eu diria para ser bem pé no chão, assim, quando a gente lê algumas coisas, a gente fala, nossa, enablement é maravilhoso, a gente quer pôr para ser um time autossustentável, que vai bater meta todo mês e todo mundo vai arrasar e o aprendizado vai ser incrível para 100% das pessoas. E não é essa a realidade, né? A gente consegue medir muita melhora. Eu mesmo, quando implanto questão de onboarding, a gente vê a questão do ramp-up diminuindo, que é uma das coisas que a gente consegue tangibilizar, mas não vai ser sempre um mundo cor-de-rosa, né? E é importante ter esse pé no chão, porque senão a pessoa sempre não vai sentir que está suficiente, ou vai achar que está fazendo muito e vai estar tá olhando para um ponto da operação que não é o primordial naquele momento. Então, acho que ser pé no chão, assim, eu falo que para ser enablement tem que ser chato. Tem que ser chato, tem que ser enjoado, olhar para as coisas ali de uma forma bem neutra, para fazer o melhor para a operação e não para fulano ou ciclano. E eu acho que isso é bastante relevante. Falei para caramba, mas é isso.
Boa. Vocês
A
meninas, vocês já
minha.
deram dicas, né?
É isso que eu ia te
Mas.
falar. A minha continua a mesma, galera. Se torne referência naquilo que vocês fazem. Como a Bá falou, seja pé no chão. Busque aprender, cara. A gente não tem que parar jamais de aprender. E é isso. Cada vez mais, se você se tornar referência, você vai ser visto.
Minha dica, vou mudar um pouco desde a última vez, dar uma dica diferente. Minha dica é o que eu estava falando antes, é fazer bem, é conversar com quem já trabalha com isso. Às vezes não tem por que a gente ficar quebrando a cabeça com um problema que alguém já resolveu esse problema. Vai lá falar com essa pessoa, vai lá aprender com quem já faz. Então, minha dica é entra mesmo nessa comunidade, estuda e aprende, faz bastante troca, porque é assim que a gente se desenvolve.
Boa, e a minha dica é muito simples, é só clicar nos três botãozinhos ali do Spotify, seguir, e esse foi o último episódio da segunda temporada, espero em breve a gente lance a terceira, mas muito obrigado, meninas, é um prazer sempre trocar com vocês, principalmente na comunidade de 6 Enablement no Brasil, mas também no dia a dia, né, que a gente tem ali bastante conversas no nosso grupo do WhatsApp, e continuaremos trocando. Obrigado a todos, como eu falei, então sigam a gente nas plataformas digitais, a gente está no Deezer, na Amazon Music e também no Apple Podcast. Valeu, obrigado e até a próxima.
Obrigada. Até
Tchau,
mais,
tchau,
gente.
galera.
Beijo.
Tchau, tchau.